gestão de burnout, programas de saúde mental, suporte psicológico para colaboradores em empresas. Aqui você vai descobrir o que é burnout e como o assédio moral põe sua saúde em risco. Vai aprender a reconhecer sinais cedo, entender como o assédio aumenta o estresse e afeta corpo e mente, e ver como montar programas práticos para sua equipe com avaliação, suporte psicológico e planos de intervenção integrados ao RH e à liderança com confidencialidade. Também terá passos para começar, modalidades, psicoterapia, EAP, telepsicologia, treinamentos para líderes e equipes, políticas de denúncia e indicadores simples para medir resultados e justificar investimento. Principais conclusões são 1. Ofereça suporte psicológico fácil para sua equipe. 2. Treine seus líderes para notar sinais de burnout. 3. Adote políticas claras contra o assédio moral. 4. Ajuste cargas de trabalho e permita pausas. 5. Avalie o bem-estar e intervenha cedo. O que é burnout e como o assédio moral gera riscos para você no trabalho? Burnout é um esgotamento físico e emocional causado por estresse crônico no trabalho. Você sente que sua energia acabou, tarefas simples pesam e nada parece recompensador. Não é só cansaço, é uma quebra na sua capacidade de lidar com a pressão diária. Quando o problema vira rotina, corpo e mente entram em modo de alerta permanente. Para uma referência oficial, veja a definição oficial do burnout pela OMS. O assédio moral, comentários humilhantes, exclusão, promessas quebradas, críticas constantes, atua como combustível. Para entender melhor o conceito e as formas que isso pode assumir no ambiente profissional, consulte um guia detalhado sobre o que é assédio moral no trabalho. Cada episódio soma e você começa a duvidar das suas competências. O resultado? Sono ruim, alterações de apetite, perda de foco, queda de produtividade e aumento de faltas. Empresas que aplicam programas integrados de gestão de burnout e suporte psicológico para colaboradores conseguem reduzir esses riscos. Reconhecer cedo e buscar apoio corta o ciclo antes que o problema se torne crônico. Sinais comuns de burnout que você pode reconhecer cedo: fique atento a sinais que passam despercebidos, exaustão constante, sono ruim, dores de cabeça, irritabilidade, evitar colegas e reuniões. Alterações emocionais incluem cinismo, sensação de inutilidade, falta de prazer pelo trabalho e dificuldade de concentração. Para saber exatamente quais sinais observar no dia a dia, veja uma lista prática de sinais de assédio e comportamentos de risco. Agir rápido, falando com RH, um colega de confiança ou buscando ajuda, pode impedir que os sintomas piorem. Quando as críticas viram norma, o corpo passa a ler o dia a dia como ameaça. Como o assédio moral aumenta o estresse e afeta sua saúde física e mental, o assédio moral ativa respostas biológicas de perigo, liberação frequente de cortisol e adrenalina que desgastam o organismo. Isso aparece como insônia, problemas gastrointestinais, queda da imunidade e dores musculares. A longo prazo aumenta risco de depressão e ansiedade. Na mente, surge memória prejudicada, tomada de decisão mais lenta e sensação de vazio. O isolamento dificulta pedir ajuda e cria um círculo vicioso entre estresse e sintomas. Se quiser exemplos concretos do que pode passar despercebido como assédio, confira exemplos práticos que ajudam a documentar comportamentos. Conexão comprovada entre assédio moral e gestão de burnout no trabalho. Estudos mostram ligação direta entre exposição a assédio moral e maior incidência de burnout. Organizações que adotam programas de prevenção, suporte psicológico e políticas claras reduzem faltas e afastamentos. Uma política bem aplicada e atenção médica não são luxo, são proteção concreta para sua saúde e carreira. Como você monta programas de saúde mental corporativa eficazes para sua equipe? Reconheça que saúde mental é parte do dia a dia. Ao montar um programa, foque em dados reais, diálogo aberto e serviços acessíveis. Assim você integra a gestão de burnout e suporte psicológico na rotina, sem formalidades que afastem as pessoas. Considere também as novas obrigações legais e práticas recomendadas para a saúde mental no trabalho ao planejar seu programa. Há orientações específicas sobre a NR1 e saúde mental a partir de 2026. E caminhos simples para que o colaborador peça ajuda, formulários curtos, agendamento online, horários flexíveis e opções digitais. Defina objetivos claros, reduzir faltas, melhorar clima e dar suporte quando o trabalho pesa demais. Mensure com pesquisas rápidas, indicadores de uso do serviço e feedback dos gestores. Com números práticos, você ajusta o que funciona e corta o que não traz resultado. Elementos essenciais: avaliação, suporte psicológico para colaboradores e planos de intervenção 1. Avaliação simples, pulse surveys, entrevistas curtas com líderes e análise de indicadores. 2. Suporte psicológico acessível, sessões rápidas, teleatendimento e encaminhamento para terapia quando necessário. 3. Planos de intervenção, ações imediatas para casos graves e programas preventivos para grupos em risco, retorno ao trabalho gradual quando necessário. Para um modelo prático de gestão do estresse no ambiente de trabalho, consulte os padrões de gestão do estresse no trabalho. Integração com RH e liderança para garantir adesão e confidencialidade. RH e líderes devem ser aliados. Treine gestores para reconhecer sinais, ter conversas empáticas e encaminhar sem expor. A confidencialidade é essencial, proteja dados, limite acessos e comunique claramente como a informação será tratada. Importante, a confidencialidade é o que faz o colaborador procurar apoio. Se a pessoa teme julgamento ou vazamento, ela cala. Passos práticos para iniciar programas de saúde mental nas empresas 1. Identifique prioridades com uma pesquisa curta e 3 entrevistas com líderes. 2. Contrate ou parceire com serviços de suporte psicológico. 3. Treine 10% dos gestores em conversas de apoio e sinais de risco. 4. Lance um canal confidencial para pedir ajuda e registre uso anônimo. 5. Meça resultados em 3 meses e ajuste o que não funcionar. Suporte psicológico para colaboradores, serviços, formatos e acesso que você deve oferecer. Ofereça suporte acessível e claro, incluindo a gestão de burnout e programas de saúde mental como parte visível da política de RH. Organize serviços em níveis, atendimento breve para crises, psicoterapia para acompanhamento e encaminhamentos para casos clínicos. Facilite agendamento online, horários flexíveis e cobertura parcial ou total pela empresa. Oferecer suporte reduz absenteísmo e melhora o clima. Invista em profissionais qualificados, protocolos claros e comunicação direta. Acompanhe frequência, satisfação e desfechos clínicos. Importante, garanta que ninguém precise explicar o problema 5 vezes para conseguir ajuda. Um canal único, confidencial e rápido salva tempo e preserva a dignidade do colaborador. Modalidades: psicoterapia, EAP e telepsicologia adequadas ao trabalho 1. Psicoterapia, tratamento aprofundado para sofrimento persistente. 2. EAP Employee Assistance Program, consultas curtas, triagem e encaminhamento. 3. Telepsicologia, alcance e flexibilidade. Veja também as diretrizes de telepsicologia e teleatendimento para orientar práticas seguras e de qualidade no atendimento remoto. Garante confidencialidade e encaminhamento seguro para quem precisa separar registros clínicos do arquivo de RH. Use contratos claros sobre quem tem acesso às informações e comunique isso à equipe. Crie protocolos de encaminhamento, avaliação inicial, plano de cuidado e indicação para psiquiatra ou urgência quando necessário. Permita que o colaborador escolha se o gestor será informado. Como estruturar o apoio psicológico no ambiente corporativo para resultados reais? Comece com a avaliação das necessidades e priorize intervenções de impacto imediato, linhas de crise, EAP e telepsicologia. Treine líderes para identificar sinais sem invadir a privacidade. Meça adesão, redução de afastamentos e feedback confidencial. Consolide processos em políticas visíveis e revise a cada 6 meses. Treinamento para prevenção de burnout e prevenção do assédio moral no trabalho dirigido a líderes e equipes. O treinamento deve falar claro sobre sinais, responsabilidades e ações imediatas. Ofereça exemplos, simulações, regras de conduta e como documentar ocorrências. Inclua debates abertos para derrubar silêncio e vergonha. Integre programas de saúde mental ao plano de formação, com canais de acesso rápido e plano de retorno ao trabalho. Módulos essenciais: identificação de sinais, resposta imediata, mediação e acompanhamento pós-incidente. Um líder que vê e age muda o clima do time. Ignorar e assinar um cheque para o problema voltar. Conteúdo essencial para líderes: identificação, resposta e mediação de conflitos. Líderes devem identificar sinais comportamentais e seguir passos claros. Conversar com empatia, documentar quando necessário e conduzir mediação com neutralidade, protegendo quem reporta. Para montar políticas e programas de formação efetivos, vale seguir diretrizes práticas sobre prevenção de assédio e treinamento para líderes. Atividades para colaboradores: resiliência, limites e comunicação assertiva. Ofereça exercícios de respiração, pausas ativas e micro-hábitos anti-estresse. Trabalhe limites e comunicação assertiva com roleplay e roteiros práticos para dizer não e pedir suporte. Indicadores para avaliar a eficácia dos treinamentos na prevenção do burnout: meça antes e depois com pesquisas de clima e escalas de estresse, taxa de absenteísmo, número de denúncias formais, turnover voluntário e tempo médio de retorno após licença. Compare trimestralmente e ajuste ações. Políticas internas contra assédio moral e monitoramento de saúde mental dos colaboradores que protegem você. Uma política interna clara define o que é assédio moral, dá exemplos concretos e descreve consequências. Indique canais de denúncia seguros e prazos para resposta. Inclua suporte psicológico e medidas de proteção ao denunciante. Consulte também o guia da OIT sobre violência e assédio para orientações internacionais ao elaborar políticas e processos. Anote datas, mensagens e testemunhas se sofreu assédio. Esses registros aceleram a apuração. Cláusula-chave da política e procedimentos de denúncia seguros. A política deve afirmar o compromisso da empresa com um ambiente digno, estar atitudes proibidas, medidas disciplinares e direito do denunciante à proteção. No procedimento, detalhe 1. Como registrar a queixa? 2. Prazos para confirmação de recebimento. 3. Proteções contra retaliação. 4. Acompanhamento psicológico e medidas temporárias. Para orientar colaboradores sobre o passo a passo seguro de denúncia, disponibilize material baseado em práticas consolidadas sobre como denunciar assédio com segurança e implemente um canal de denúncias anônimo seguindo recomendações técnicas. Ferramentas de monitoramento de bem-estar emocional e sinais precoces de risco. Use pesquisas rápidas semanais, check-ins de 5 minutos com o gestor e indicadores de RH. Plataformas de clima e triagem automática podem sinalizar grupos em risco, mas não substituem o olhar humano. O gestor deve ouvir e encaminhar para suporte psicológico quando necessário. Para mapear riscos psicossociais na empresa, consulte orientações práticas sobre riscos psicossociais e mapeamento, como documentar, investigar e proteger vítimas mantendo confidencialidade documente fatos com data, hora, local e testemunhas, mantenha cópias seguras e limite acesso. Conduza entrevistas separadas, registre cada etapa e tome medidas imediatas para proteger a vítima, sempre preservando a privacidade. Confidencialidade é proteção. Preservar a identidade da vítima evita retaliação e fortalece a confiança no processo. Medir resultados e ajustar. Como gerir assédio moral empresarial e melhorar programas de bem-estar emocional nas empresas. Métricas simples mostram onde agir. Absenteísmo, turnover, pesquisas de clima e uso de suporte psicológico. Compare antes e depois das intervenções para identificar progresso. Ajuste rápido e comunique ganhos à equipe e à direção. Use os dados para pedir recursos e justificar investimentos em saúde mental. Indicadores-chave: absenteísmo, turnover, clima e métricas de saúde mental. 1. Taxa de absenteísmo. 2. Turnover voluntário por equipe. 3. Pontuação média em pesquisa de clima. 4. Percentual de colaboradores que relatam sintomas de burnout. 5. Uso de suporte psicológico. Usar dados para otimizar gestão de burnout. Programas de saúde mental. Suporte psicológico para colaboradores em empresas com números em mãos. Priorize intervenções. Formação de líderes em times com alto turnover. Revisão de comunicação quando o uso do suporte é baixo. Defina metas mensuráveis e avaliações pós-atendimento. Dados claros transformam queixas em ação e justificam investimento. Dados claros transformam queixas em ação e justificam investimento em saúde mental. Um relatório simples que você pode apresentar à direção para justificar investimentos. Prepare um relatório curto, contexto, indicadores atuais, intervenção proposta, custo estimado e retorno esperado em meses. Inclua um caso humano curto e destaque a ligação entre redução de custos e ganhos de produtividade. Conclusão: você tem o essencial, reconhecer cedo sinais, agir com confidencialidade e oferecer suporte psicológico prático. Não é complicado, envolve políticas claras, treinamento de líderes e integração de RH com serviços como EAP e telepsicologia. O assédio moral é o combustível do burnout, cortar esse ciclo salva saúde e produtividade. Use dados e indicadores simples para ajustar ações. Pequenas medidas fazem a diferença. Pense nisso como um farol no mar agitado, orienta a equipe e evita naufrágios. Comece hoje. Proteja quem trabalha com você. Quer se aprofundar e encontrar ferramentas práticas? Leia mais artigos em https://www.cipa.com.br. Perguntas frequentes 1. O que é gestão de burnout? Programas de saúde mental, suporte psicológico para colaboradores em empresas? É um conjunto de ações para prevenir e tratar exaustão, oferecendo apoio psicológico e políticas claras. 2. Como você implementa esses programas na empresa? Comece com diagnóstico rápido, treine líderes, ofereça acesso a suporte psicológico e meça resultados simples. 3. Como isso ajuda a prevenir e gerir assédio moral no ambiente corporativo? Cria canais seguros para denúncias, dá suporte à vítima, treina a liderança para agir rápido e reduz tensão e isolamento. 4. Quais sinais de burnout você deve observar nos colaboradores? Fadiga constante, falta de foco, irritabilidade e queda de produtividade. Haja o primeiro sinal. 5. Como garantir confidencialidade e adesão ao suporte psicológico? Ofereça canais externos, garanta anonimato, comunique benefícios de forma clara e incentive o time sem julgar.